Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nainar Tree. Hoje, vou resumir e analisar o livro. Publicado pela série Abeno e assinado por Marisa Maltz, Lívia Maria Andaló Tenuta, Sônia Groisman e Jaime A. Curi, Cariologia Conceitos Básicos, Diagnóstico e Tratamento Não Restaurador é uma obra de formação odontológica dedicada ao entendimento contemporâneo da doença cárie. Seu escopo combina fundamentos biológicos, observação clínica e implicações para a tomada de decisão, abrangendo terminologia, interações entre dente e fluidos bucais, biofilme cariogênico, desenvolvimento das lesões, histopatologia, epidemiologia, diagnóstico, tratamento não restaurador e erosão dentária. A proposta central é deslocar o foco da cavidade já instalada para o processo da doença e suas possibilidades de controle. Assim, o livro situa a intervenção restauradora como apenas uma parte possível do cuidado, e não como resposta automática a toda alteração detectada. Com linguagem voltada ao ensino e à prática clínica, organiza conteúdos essenciais para que estudantes e profissionais relacionem mecanismos de desmineralização, avaliação das lesões e medidas preventivas ou terapêuticas conservadoras. Trata-se, portanto, de uma introdução estruturada à cariologia baseada na preservação da estrutura dentária e no manejo das causas da doença. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a cárie é apresentada como processo biológico, não apenas como cavidade. Um eixo decisivo da obra é a distinção entre doença cárie e sua manifestação clínica mais visível, a cavidade. Essa separação altera a lógica do atendimento, uma cavitação pode exigir intervenção operatória em determinadas circunstâncias. Mas o simples ato de restaurar não elimina necessariamente os fatores que permitiram o avanço da lesão. O livro reúne conceitos e terminologias para sustentar uma leitura da cárie como processo que ocorre na interface entre os tecidos dentários, o biofilme e o ambiente bucal. Nessa perspectiva, alterações minerais do esmalte e da dentina não são eventos isolados, mas resultados de exposições repetidas a condições favoráveis à perda mineral. A relevância clínica dessa abordagem está em evitar diagnósticos reduzidos à pergunta: há ou não há um buraco? É preciso reconhecer extensão, características da superfície e contexto de risco para decidir se a prioridade é controlar fatores causais, acompanhar a lesão, favorecer sua paralisação ou restaurar. Ao organizar a base conceitual antes de discutir condutas, o texto ajuda a evitar o uso impreciso de termos que podem confundir lesão, doença, atividade e tratamento. Essa clareza também favorece a comunicação entre profissionais, pacientes e serviços de saúde. O resultado é uma visão menos mecanicista da cariologia, a restauração recompõe parte da estrutura perdida. Enquanto o controle da doença depende de compreender e modificar o ambiente que sustenta o desequilíbrio mineral. Em segundo lugar, fluidos bucais e trocas minerais explicam a dinâmica de desmineralização e remineralização. As interações químicas entre o dente e os fluidos bucais constituem uma base necessária para interpretar por que lesões de cárie podem progredir, estabilizar-se ou sofrer regressão parcial em estágios iniciais. O livro inclui esse tema para ligar a fisiologia oral à aparência clínica das lesões. Os tecidos dentários estão continuamente expostos a mudanças no meio bucal. Após desafios ácidos associados à atividade metabólica do biofilme, pode ocorrer perda mineral. Em outros momentos, condições mais favoráveis permitem recuperação mineral relativa na superfície dentária. Portanto, a lesão não deve ser entendida como uma trajetória inevitavelmente linear. A frequência e a intensidade dos desafios, as características do biofilme, a disponibilidade de substratos fermentáveis e a ação protetora da saliva participam desse balanço. Essa explicação tem consequência prática direta a medidas de cuidado não restaurador, buscam reduzir a recorrência das condições que favorecem a desmineralização e fortalecer. Condições que contribuam para o controle do processo. O enfoque químico também impede simplificações, como atribuir a cárie a um único micro-organismo ou a um único episódio de consumo alimentar. Em vez disso, orienta uma análise integrada do ambiente oral. Para estudantes, o capítulo funciona como ponte entre bioquímica e clínica. Para o profissional, oferece justificativa científica para intervenções centradas em hábitos, higiene, saliva e uso racional de recursos preventivos. antes que a perda estrutural imponha procedimentos mais invasivos. Em terceiro lugar, o biofilme cariogênico é analisado em relação ao ambiente que favorece lesões. A formação do biofilme dental cariogênico e sua relação com o desenvolvimento das lesões ocupam posição central no livro porque conectam comportamento, microbiologia e dano aos tecidos. Biofilme não é sinônimo automático de doença, trata-se de uma comunidade aderida às superfícies dentárias, cuja composição e atividade podem ser modificadas pelas condições do ambiente oral. O problema cariogênico surge quando há circunstâncias que favorecem produção repetida de ácidos e manutenção de um meio propício à desmineralização. Essa distinção é importante para evitar uma visão de eliminação total de bactérias, biologicamente irrealista e clinicamente pouco útil. O objetivo do manejo é interferir nas condições que tornam o biofilme mais associado à cárie, sobretudo por meio do controle mecânico e da redução dos desafios que sustentam sua atividade acidogênica. A obra também permite compreender por que localização e retenção de biofilme importam na avaliação clínica de determinadas superfícies, podem dificultar a limpeza e exigir estratégias individualizadas de prevenção e acompanhamento. Ao tratar simultaneamente da formação do biofilme e da evolução das lesões, o conteúdo mostra que o diagnóstico não pode ser separado da etiologia. Identificar uma alteração no esmalte sem investigar as condições locais e comportamentais limita a qualidade da conduta. Essa integração torna o raciocínio mais conservador e mais completo, em vez de tratar somente a consequência anatômica. O cirurgião dentista deve buscar reduzir a atividade do processo responsável pela lesão. Em quarto lugar, diagnóstico reúne observação clínica. Histopatologia e avaliação da condição da lesão, o diagnóstico é apresentado como etapa de interpretação clínica, e não como mera procura por cavidades. A inclusão dos aspectos clínicos e histopatológicos permite relacionar o que se observa na superfície com alterações que ocorrem nos tecidos dentários. Essa relação é essencial porque lesões iniciais podem não apresentar perda cavitária evidente, enquanto alterações mais avançadas podem envolver comprometimento maior da estrutura. Uma avaliação responsável exige exame cuidadoso das superfícies, atenção às condições de limpeza e secagem adequadas e registro que permita comparação ao longo do tempo. O ponto central não é somente detectar uma lesão, mas estimar sua condição e decidir qual resposta é proporcional ao problema. A análise deve considerar se existem sinais compatíveis com a atividade, se há integridade de superfície suficiente para controle não operatório e se o paciente apresenta fatores que tornam a progressão mais provável. A epidemiologia, também contemplada no livro, amplia esse raciocínio ao mostrar que a distribuição da cárie não pode ser dissociada de contextos coletivos e desigualdades no acesso à prevenção e ao cuidado. No consultório, isso se traduz em planejamento individualizado. Na saúde pública, em necessidade de estratégias dirigidas à prevenção e ao acompanhamento. Ao integrar clínica, histopatologia e epidemiologia, a obra evita tanto o subdiagnóstico de alterações precoces quanto o sobretratamento de lesões passíveis de controle. Diagnosticar bem, nesse sentido, é produzir informação útil para preservar tecido dentário e acompanhar a efetividade das medidas adotadas. Por último, tratamento não restaurador e erosão dentária ampliam o cuidado conservador. O tratamento não restaurador é o elemento que diferencia mais claramente a orientação prática do livro. Em vez de tratar toda a lesão como indicação imediata de preparo cavitário, a obra discute condutas voltadas ao controle da doença e à preservação da estrutura remanescente. Essa abordagem pressupõe que lesões sem cavitação extensa ou situações em que seja possível modificar o ambiente causal podem demandar acompanhamento e medidas de controle antes de qualquer intervenção operatória. A decisão, porém, não é uma recusa absoluta à restauração, ela depende da avaliação clínica, da possibilidade de limpeza, da condição da superfície, do risco e da adesão às medidas propostas. O aspecto conservador está em reservar a remoção de tecido para quando ela se mostra necessária e em não confundir reparo anatômico com controle etiológico. A presença de um capítulo sobre erosão dentária também amplia o campo de análise para além da cárie. Erosão envolve perda química de tecido duro por mecanismo diferente do processo mediado pelo biofilme cariogênico. Por isso, exige reconhecimento diferencial e investigação de exposições ácidas relevantes. Ao incluir ambos os temas, o livro reforça que perdas de estrutura dentária não devem receber explicações automáticas ou tratamentos padronizados. Uma restauração realizada sem identificação dos fatores envolvidos pode ter resultado limitado, seja em lesões de cárie, seja em desgaste erosivo. A contribuição da obra é oferecer uma lógica clínica na qual diagnóstico etiológico, prevenção, controle e mínima intervenção formam partes inseparáveis do tratamento. Em conclusão, cariologia conceitos básicos, diagnóstico e tratamento não restaurador é especialmente indicado a estudantes de graduação em odontologia, pós-graduandos e cirurgiões dentistas que desejam consolidar os fundamentos necessários para avaliar e manejar a cárie de acordo com uma perspectiva biológica e conservadora. Também pode ser útil a docentes e profissionais envolvidos em atenção primária, pois articula mecanismos individuais da doença com epidemiologia e prevenção. Seu principal benefício intelectual é ordenar conteúdos que muitas vezes aparecem de forma fragmentada na formação química do meio bucal, biofilme, características das lesões. Diagnóstico, controle e erosão dentária são tratados como elementos de um mesmo raciocínio clínico. Na prática, essa integração ajuda o leitor a compreender por que identificar uma lesão não basta. É necessário estimar sua condição, investigar fatores relacionados e selecionar uma conduta proporcional. O destaque do livro entre manuais de cariologia está em seu recorte deliberadamente voltado aos conceitos básicos, ao diagnóstico e ao tratamento não restaurador, em vez de concentrar o debate em técnicas operatórias e materiais restauradores. Privilegia a etapa anterior e mais ampla controlar o processo da doença e preservar tecido rígido sempre que possível. Isso não elimina a importância da restauração quando indicada, mas a recoloca como recurso inserido em um plano etiológico, por sua extensão introdutória e organização temática. A obra funciona melhor como base estruturante e atualização conceitual do que como tratado exaustivo de todas as intervenções restauradoras. É uma leitura pertinente para quem busca decisões clínicas mais justificadas e menos centradas exclusivamente no procedimento. Se você quiser apoiar Marisa Maltz, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!